A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui na capital americana, nesta quinta-feira, 16 de maio, lá fora, 23 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Patrick Dea. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Estados Unidos decreta emergência nacional em matéria de telecomunicações e proíbe a empresa chinesa Huawei de construir redes móveis 5G no país. No Sudão, um dia depois de terem anunciado um acordo, militares e aliados da oposição suspendem negociações. Na Venezuela, denúncia de bomba leva serviços secretos a fechar o Parlamento. Hora e meia de programação, a primeira meia hora, como sempre, dedicada a Angola, aqui na Voz da América. Empresa financeira internacional alerta para possíveis perturbações no país. Temos reações.
Toda a estabilidade que o governo tem estado a projetar sobre a nossa economia assenta em variáveis que estão mais muito ligados a fatores que o governo não controla.
Crise de combustíveis abala todos os setores da economia na UILA.
Estamos em risco, se essa crise continuar, de mais empresas fecharem temporariamente as portas. São todas nessa situação. Todas as empresas não têm acesso ao combustível.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens aqui na Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O presidente americano deve anunciar dentro de uma hora e meia a tão esperada proposta sobre imigração que, segundo fontes da imprensa, vai mudar o foco da aprovação de imigrantes, de laços familiares humanitários, para as capacidades e habilitações dos candidatos. Um funcionário da Casa Branca, sob anonimato, adiantou que a proposta vai manter o número de 1.100.000 residentes permanentes a serem atribuídos por ano, mas vai priorizar indivíduos qualificados e com perspectivas de emprego ou investimento. Dados indicam que, atualmente, 12% dos imigrantes recebem autorização para imigrar com base na sua formação, enquanto 66% recebem por laços familiares. A proposta de Donald Trump quer destinar 57% a imigrantes com alta qualificação ou que tenham propostas de emprego no país e apenas 33% para pessoas com vínculos familiares. O plano também deve reforçar o controlo das fronteiras. Ainda na Casa Branca, a secretária de imprensa Sarah Sanders reiterou hoje que o presidente Trump deseja uma mudança de comportamento por parte do Irão e que se opõe a qualquer ação agressiva da República Islâmica. Entretanto, o representante iraniano junto da ONU afirmou que o seu país não está interessado em aumentar a tensão regional porque se algo ocorrer todos perdem, enquanto o ministro dos Negócios Estrangeiros considerou inaceitável e desnecessária a escalar a tensão por parte dos Estados Unidos, reiterando que o seu país está comprometido com o acordo nuclear assinado em 2015. Na Venezuela, elementos dos serviços secretos mantêm bloqueados os acessos ao edifício de serviços administrativos na Assembleia Nacional, que foi evacuado por suspeita de uma bomba. Fontes parlamentares indicaram que um funcionário da Assembleia Nacional, controlada pela oposição, encontrou uma mala preta no sótão do edifício atrás de um recipiente de lixo, queria dizer. Esta é a segunda vez nesta semana que os acessos ao Parlamento são bloqueados por suspeita de bomba depois de, na terça-feira, funcionários dos serviços secretos da Guarda Nacional Bolivariana e da Polícia terem bloqueado os acessos à Assembleia Nacional, tanto deputados que não podem trabalhar como as jornalistas. No Sudão, a Aliança da Oposição, Declaração de Liberdade e Forças da Mudança disse hoje que as conversações com o Conselho Militar de Transição foram suspensas, o que considerou ser um revés lamentável nos esforços para a construção de uma nova era democrática após a saída do anterior presidente Omar al-Bashir. A decisão aconteceu depois de mais uma jornada de violência ontem no centro de Khartoum, quando pelo menos 9 pessoas ficaram feridas por disparos do exército que tentava dispersar os manifestantes que exigem um governo civil. O líder do Conselho Militar da Transição, Tenente-General Abdel Fattah al-Burhan, acusou os manifestantes de quebrarem o acordo a que as partes chegaram ontem para a formação de um Conselho de Transição de 3 anos, em que 2/3 dos cargos seriam ocupados por elementos da Aliança da Oposição. E o presidente americano Donald Trump proibiu ontem que empresas norte-americanas utilizem equipamentos de telecomunicações de estrangeiros que, segundo ele, coloquem em risco a segurança nacional, medida que afeta principalmente a China. Ele declarou emergência nacional ao assinar o decreto.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Continuamos aqui na Voz da América. Quando... Quando são 13 horas e 5 minutos,
segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington DC, numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Agora sim, quando são 13 horas e 5 minutos, vamos então às notícias de Angola. Hoje vamos começar por falar de economia. Temos duas reportagens. Iniciaremos com a que nos fala sobre o consultor internacional de rating Fitch, que prevê que as medidas de retomas da economia de João Lourenço vão colocar o país a um bom plano a médio e a longo prazo, mas no imediato podem causar perturbações sociais. Manuel José tem uns pormenores e foi buscar reações.
As reformas implementadas pelo Executivo podem trazer uma lufada de ar fresco à economia angolana, mas isto só para daqui a alguns anos, diz a renomada consultora Fitch, que no entanto adverte, no curto prazo, alguns riscos de instabilidade social poderão ter lugar em Angola. Alguns especialistas angolanos dizem que a Fitch tem razão, mas não há outra saída para o Executivo de João Lourenço. O economista e deputado Manuel Fernandes diz que algum dia teria de haver a viragem para o desafogo da nossa economia.
Vai ser melhor para o Estado, porque terá menos responsabilidade para o cidadão, porque o Estado é um agente despesista, é um péssimo agente econômico. Quanto mais potenciar o setor privado e ele apenas buscar feitas ou exercer apenas o papel da arbitragem regulador da economia, melhor para o Estado. Em parte eu concordo com este relatório, apesar também de estar um pouco cético, porque aí está a boa vontade do Presidente da República, mas o outro problema são os vícios dos atores com quem ele conta para mudar o quadro do país para um novo.
Faustino Mumbica, outro economista, diz que estas medidas que o Executivo quer implementar agora deviam ter sido feitas no tempo das vacas gordas. Por isso é óbvio que nesta altura de aperto vai ser muito mais difícil para os angolanos.
Pela primeira vez os cidadãos vão começar a pagar muitos impostos, muitas taxas altas, muito provável que tenhamos aqui convulsões sociais, obviamente que não são desejáveis, mas há esse risco. O que significa que toda a estabilidade que o governo tem estado a projetar sobre a nossa economia assenta em variáveis que estão mais muito ligados a fatores que o governo não controla. Da política cambial, da política fiscal, que está muito dependente ainda do petróleo, petróleo cujo preço o governo não controla. E tudo o que se está a fazer está sempre a olhar para a forma de importar as coisas, para não falar das exportações que têm dificuldade, que quase não produzimos, tirando o petróleo. Penso que o quadro, de facto, é melindroso.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Continuamos a falar da economia. Agora, na Huila, a crise no fornecimento de combustíveis tem um impacto que está a ir além dos transportes. Naquela província, essa crise afeta vários setores económicos e força o encerramento e paralisação de empresas. Teodoro Albano.
Para lá das viaturas que por estes dias enchem as filas nos postos de abastecimento de combustível, a crise já chegou à indústria. O presidente de direção da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Huila, Paulo Gaspar, que representa os empresários da região, diz mesmo que a escassez de combustível forçou algumas empresas locais a reduzir a produção para cerca de 50%. Paulo Gaspar, que teme o pior, fez notar que outras empresas viram-se obrigadas a fechar temporariamente as portas, com os setores da construção civil, indústria e os transportes como os mais afetados.
Estamos em risco, se essa crise continuar, de mais empresas fecharem temporariamente as portas. São todas nessa situação. Todas as empresas não têm acesso ao combustível, esse é que é o grande problema. A indústria, principalmente, mas o setor dos transportes, temos empresários ligados ao setor dos transportes, que também tiveram que paralisar os seus caminhões por falta de combustível, mas também já está afetado até o setor da construção civil.
O industrial Valdemar Ribeiro revelou que a crise de combustível está a levar os empresários a sobreviverem do que chamou de esquemas. O também economista alerta que a crise agora instalada não é nova e decorre da depreciação da moeda nacional e sustenta o seu argumento.
O problema da gasolina não é um problema agora. É um problema que começou quando o governo permitiu a desvalorização cambial. Isso é uma forma que o FMI propõe em geral a todos os governos. Agora, cada governo tem que ter a sabedoria de saber aplicá-la no seu próprio país. Quando o governo de Angola permitiu que o câmbio desvalorizasse quase 100% em menos de 6 meses, ora, isso é um erro grave, porque nenhuma economia, nenhuma, as populações, o salário, as empresas não suportam uma desvalorização tão acelerada.
Para o economista Carlos Apapa, a solução do problema do acesso aos combustíveis em Angola passa pela construção de refinarias.
Nós não podemos permanente continuar a depender das importações dos combustíveis. Primeiro nós temos que ver a questão da refinaria. É prioridade, é fundamental e é estratégico para o país. Nós temos uma vantagem comparativa nisso. Somos produtor de petróleo e se refinássemos, portanto, exportaríamos isso aos países vizinhos que não produzem. Portanto, é, digamos assim, o ponto-chave da economia nacional.
A escassez de combustível afeta igualmente o fornecimento de luz elétrica no Lubango, que observa neste momento um apertado plano de restrições devido à incapacidade de geração da central termoelétrica da Arimba, que consome milhares de metros cúbicos de gasóleo por dia. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Continua a acompanhar a Voz da América. Falemos agora de política. A bancada parlamentar da Casa CEE queixa-se de estar a ser impedida de visitar as obras do novo aeroporto internacional no quadro das visitas de constatação a infraestruturas construídas com fundos públicos. Valente Rodrigues tem a reportagem.
O deputado Manuel Fernandes disse à Voz da América que a Assembleia Nacional justificou a recusa com o argumento de que visitas de género só devem ser feitas por uma comissão parlamentar e não de forma isolada. Manuel Fernandes disse que tais impedimentos são recorrentes e abrangem a todas as bancadas parlamentares da oposição. O também vice-presidente da coligação partidária disse que, contrariamente ao que se assiste em Luanda, no interior do país os deputados da oposição têm livre acesso a todas as instituições do governo e a todas as obras em curso. Para o dirigente da terceira força política com maior representação parlamentar, o país continua a caminhar a duas velocidades no que tange à fiscalização parlamentar da atividade governativa, apesar de um acordo do Tribunal Constitucional impedir que o Executivo seja fiscalizado pelos deputados.
O que anima o debate político do Parlamento são os grupos parlamentares. No interior há uma abertura total, os governos provinciais não escondem, pelo menos do que onde eu passei, não tive dificuldades. E penso eu que esse exercício devia ser extensivo a todos os níveis. Temos um país de duas realidades. Anteriormente é que havia-se maior abertura em Luanda e maior aperto no interior. Agora é o contrário. A nível da fiscalização sobre a ação do Executivo, há maior abertura no interior e muito aperto lá no centro. Por exemplo, não se consegue visitar nenhum hospital em Luanda sem que se, pelo menos, a anuência da titular da parte da saúde. Não se pode visitar obras inscritas no PIP, no Programa de Investimentos Públicos, sem anuência aí do Ministro do Estado. Há um conjunto de burocracias que não concorrem para o êxito do trabalho dos deputados.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
A Voz da América tentou reações por parte do Aeroporto Internacional de Luanda, mas até agora não foi possível esse contacto. Mudando de assunto, falemos dos acidentes de aviação, que são a segunda principal causa de morte em Angola. O número de mortes só ultrapassada pela malária no ranking de causas de morte naquele país. Angola registrou de 2008 a 2017 140 mil acidentes de aviação, com 17 mil mortos e 130 mil feridos, de acordo com a Direção Nacional de Aviação e Trânsito. A Associação dos Taxistas de Angola afirma que 80% dos acidentes são causados pelas más condições nas estradas e falta de iluminação, mas não se pode processar o Estado. Um jurista, além de responsabilizar o Estado, diz que, de facto, pode-se recorrer aos tribunais. Coque Mukuta.
Segundo Geraldo Wanga, presidente da Associação dos Taxistas de Luanda, ANATA, mesmo quando a culpa é da falta de iluminação ou más condições nas estradas, o Estado nunca é responsabilizado. E muitas vezes a vítima é ainda obrigada a indenizar o Estado quando quebra um cone, poste elétrico ou separadores.
O Estado não indeniza, ao contrário. Se haver danificação de um bem público, o condutor ainda é obrigado a restituir os danos causados aos bens públicos, tal como postes de, que seriam, no caso, para iluminação pública, que quase não funciona, ou uma árvore, ou qualquer outro painel posto na via pública para qualquer outra razão.
Entretanto, o jurista Domingos Betico apela para a responsabilização do Estado quando em qualquer acidente seja o Estado culpado.
Nada obsta aqui. O Estado vem a ser responsabilizado, sobretudo se se aferir de que aquela via foi mal construída ou aquela estrada foi mal construída ou edificada. À luz do artigo 75 da Constituição Angolana, é possível responsabilizar o Estado por alguma omissão, por alguma, por dolo ou negligência, na eventualidade de uma obra for mal feita por algum dolo ou negligência de um agente ou funcionário do Estado, portanto, e criar danos à esfera jurídica de outrem, o Estado pode, sim, sofrer alguma responsabilização aqui na perspectiva civil.
Koki Mukuta, Luanda.
Três horas e 16 minutos, na segunda meia hora desta emissão da Voz da América, vamos ter reportagens de Moçambique, também de Cabo Verde, da Guiné-Bissau e aqui dos Estados Unidos. Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta em 11.695, 13.630 e 17.655 kHz na Guiné-Bissau, através da Rádio PGVT, Rádio FM 87.7, Rádio Apagaia em Buba Leste, FM em Gabu, e mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sinchan Oco em Gabu. Na segunda meia hora também estamos com a Rádio Morabeza de Cabo Verde, através do nosso transmissor em São Tomé e Príncipe. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com. Para contactos, o nosso número no WhatsApp é o mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Na verdade, amanhã todos podem falar aqui no Angola Fala Só, é o que chamamos microfone aberto, o tema estará aberto, não haverão convidados no estúdio, os nossos ouvintes e internautas são os convidados para falar sobre qualquer tema. Vamos falar também sobre a crise dos combustíveis, também a chamada crise do MPLA, com pedido da deputada Tizé dos Santos, filha do antigo presidente, a pedir a demissão de João Lourenço e outros temas que marcam a atualidade angolana. Continua a acompanhar a Voz da América com os microfones Álvaro Lúcio Andrade. Vamos falar da cidade de Benguela, que celebra amanhã 402 anos desde a sua fundação. O João Marcos diz-nos que a cidade depara-se com vários problemas e fala também de alguns deles.
Inundada por uma chuva de críticas que nem a chegada do inverno consegue suavizar, a cidade fundada em 1617 por Manuel Cervera Pereira está sem soluções para escoar os vários problemas que enfrenta, muitos com raízes no débil saneamento básico. É por aqui, aliás, que começa a crítica do pesquisador cultural Joaquim Grilo, há mais de 60 anos, naquela que é tida como cidade-mãe de cidades.
Em termos técnicos, tem uma espécie de cilindro para os dois lados, para o lado norte e lado sul, para a partir da rua 5 de outubro, para a navegação. As águas, por volumétrica, na altura das enxurradas, eles escoavam, portanto, a sul e a norte. Iam parar a rua de Angola, que entravam por sarjetas, etc, 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 iam parar por essas duas ruas, onde havia manilhas subterrâneas com diâmetro em que nós quase podíamos andar de guardas, que retiravam a água para o oceano. taparam tudo, então hoje quando chove são 2 mil gotas.
Algo que, aos olhos da opinião pública, não acontece em cidades como Uambo e Lubango, capitais de províncias com orçamentos inferiores. O analista José Cabral Sande ajuda-nos a perceber as diferenças, sendo certo que nesta altura os paralelismos são inevitáveis.
O problema pode estar em competência, mas eu acredito que está muito mais relacionado com liderança, porque nem todo chefe é um bom líder. Benguela não presta contas à participação das comunidades. Em Benguela as pessoas fecham-se na redoma dos doutoramentos ou do generalato. Quando Benguela começar a conversar, como conversa Willa, como conversa Uambo, Benguela vai mudar de cariz. Por enquanto, as pessoas estão de ânimos acirrados. Já está a atingir o patamar do ódio de determinadas pessoas em relação à governação.
Quando faltava uma semana para o 17 de maio, o governador provincial de Benguela, Rui Falcão, após visitas a hospitais e a uma escola, reiterava que o momento é bastante complexo para quem tem a obrigação de proporcionar paz social.
Não há ninguém que queira governar nas condições em que nós estamos a governar. São condições difíceis, mas que nós temos que ter esta presença de espírito. Não podemos baixar os braços, temos que continuar a trabalhar em prol do nosso povo. Custe o que custar. Vamos ter dificuldades? Vamos. Ainda vamos ter que resistir a faltas de energia, a faltas de água? Vamos. Mas nós estamos aqui para enfrentar esses problemas e resolvê-los. Há coisas que me transcendem, que me ultrapassam e como governador não sei fazer milagres.
A Feira Internacional de Benguela é o ponto mais alto das festas da cidade. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Hoje temos o segundo jogo da final da Conferência Oeste. O atual campeão, o Golden State Warriors, recebe o Portland. No primeiro jogo, há 2 dias atrás, foi o Golden State quem venceu, 116-94. Golden State, mais uma vez, favorito para vencer hoje. Ontem, no primeiro jogo da final da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks bateu o Toronto 108-100. A equipa do Milwaukee, a melhor na fase regular da competição, terminou o primeiro período com uma desvantagem de 11 pontos, 34-23, e chegou ao intervalo a perder por 59-51. Contudo, conseguiu dar a reviravolta no último período, que venceu pelo resultado categórico de 32-17. Esta é a primeira vez desde 2001 que o Milwaukee Bucks está numa final. O segundo jogo é amanhã, e se voltar a ganhar, ficam em boa posição para avançar para a final do campeonato. E agora vamos para o futebol para falar das transferências. 2 clubes de Manchester atrás de um jogador do Sporting, Manchester City e Manchester United, estão a ver o que podem fazer com Bruno Fernandes, que ao serviço do Sporting tem 48 golos em 107 jogos. Só esta época marcou 32 golos. Anteriormente jogou em 2 clubes italianos, mas foi no seu regresso a Portugal que começou a fazer nome. Não sabemos quanto é que o Sporting pede, mas não deve ser pouco. Manchester United, entretanto, também interessado em Moussa Dembélé. Não, não é o Dembélé do Barcelona, este é do Lyon de França, preço 50 milhões. Dembélé é visto como quem pode substituir Romelu Lukaku, que não teve uma época muito boa no United, e parece que se vai embora. Outras transferências já garantidas, o defesa Lucas Hernández vai do Atlético Madrid para o Bayern de Munique, preço 80 milhões de euros. Barcelona já garantiu o meio-campista holandês Frankie de Jong, 75 milhões, vai ser o herdeiro, se tudo correr bem, de Sérgio Busquets. O americano Christian Pulisic, que já foi vendido pelo Borussia ao Chelsea por 64 milhões de euros, com azar prestes a deixar o Chelsea, Pulisic poderá ser a resposta. A ver, vamos. Mais um jovem brasileiro a caminho do Real Madrid, trata-se de Rodrigo dos Santos, preço 54 milhões de euros, vai-se juntar a outro jovem bem bom brasileiro, Vinícius. Rodrigo tem 18 anos. Quem fez um grande negócio já é o Porto de Portugal, vendeu Edgar Militão ao Real Madrid, 50 milhões, tinha pago por ele apenas 7 milhões a época passada, bom lucro. Outro defesa do Porto, Felipe, vai para o Atlético Madrid. Muita gente já a mudar de clube, mas nos próximos meses vai haver muito mais e nós vamos seguir com atenção.
3:24, vamos agora para a Guiné-Bissau com a Voz da América. Noticiou ontem o Movimento pela Alternância Democrática, MADEM G15, viu o seu requerimento de providência cautelar sobre a eleição dos membros da mesa da Assembleia Nacional rejeitado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Hoje, a segunda força política mais votada nas eleições legislativas de 10 de março considerou nulo o acordo do Supremo Tribunal, alegando que não foi assinado por todos os juízes conselheiros e diz que vai interpor uma reclamação junto da mesma instância. Juristas fazem, no entanto, leituras diferentes, como nos diz o Lassana Kassamá.
O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça foi assinado por 9 juízes conselheiros, entre 12 que compõem a Câmara, tendo-se registrado apenas 3 vencidos, com declaração de voto. Um facto que para a MADEM G15 está ferido de legalidade.
Por não estar assinado por todos os juízes que participaram na discussão dos factos no plenário e, consequentemente, na votação.
Era o deputado e advogado do MADEM G15, Nelson Moreira. Para analisar a situação em presença, convidamos o jurista Vincent Mendes, para quem o Movimento para a Alternância Democrática tem ainda a possibilidade de interpor uma reclamação junto ao próprio Supremo Tribunal de Justiça.
Fazer um requerimento pedindo a declaração do próprio acordo para permitir que o juiz conselheiro possa apreciar para poder esclarecer alguns equívocos ou obscuridade que existe no conteúdo do próprio acordo.
Mas na opinião de um outro jurista, Alexis Monteiro, tudo o que resta ao MADEM G15 é observar o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça.
Sendo um ato eleitoral, devia se recorrer, segundo o acórdão, subsidiariamente ao contencioso eleitoral que fixou o prazo de 48 horas. Não obedecido a este prazo, o Supremo não tem como entrar para avaliar o fundo da questão. Por isso se diz indiferimento liminar, quer dizer, não se vai aprofundar na averiguação, porque já o ato em si está ferido de anormalidade. É isso. O Supremo também alega a questão de o meio utilizado de reclamação pelo requerente não é o adequado.
Mas ele insiste que nem todos os conselheiros assinaram isso. Abre alguma possibilidade de uma certa ilegalidade?
Eu não vi nenhum artigo. Eles têm que fundamentar. No direito não basta dizer é assim. Não, eu posso imaginar. Outra pessoa pode pensar, mas o que no final vamos aplicar é aquilo que está na lei.
Era o jurista Alexis Monteiro face ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que indifere a providência cautelar do MADEM G15 sobre a constituição da mesa do Parlamento Guineense já em funcionamento. Lassana Kassamá, é a Voz da América em Bissau.
E dentro de 3 minutos estará aqui o Amancio Miguel com muito mais na segunda meia hora do programa. Por agora ficamos com a música Coisas da Terra, na voz inconfundível do angolano Paulo Flores. Lembrando que vamos fazer uma pequena interrupção de 2:30 aqui na transmissão no Facebook e regressamos logo mais na rádio. Continuamos.
Pela minha namorada,
Havia dia que ensinava os que mundo pro cano, que ainda novo não sabia, sabia.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Estamos já 16 de maio. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Namancio Miguel. Nas notícias, o presidente americano Donald Trump deve anunciar dentro de momentos a tão esperada proposta sobre a imigração, que, segundo fontes da imprensa, vai mudar o foco da aprovação de imigrantes de laços familiares e humanitários para capacidades e habilitações dos mesmos. E, noutras notícias, a Aliança da Oposição do Sudão do Sul, Declaração de Liberdade e Forças de Mudança, disse hoje que as conversações com o Conselho Militar de Transição foram suspensas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet, voaportugues.com, a mesma referência para o Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, Patrick Deia. Voz da América em Washington, as notícias com o Álvaro Lugier Andrade.
E como estamos aqui na capital americana, dentro de uma hora, o presidente Donald Trump deve anunciar a tão esperada proposta sobre imigração que, segundo fontes de imprensa, vai mudar o foco da aprovação de imigrantes de laços familiares humanitários para as capacidades e habilitações dos candidatos. Um funcionário da Casa Branca, sob anonimato, adiantou que a proposta vai manter o número de 1.100.000 residentes permanentes a serem atribuídos por ano, mas vai priorizar indivíduos qualificados e com perspectivas de emprego e investimentos. Dados indicam que atualmente 12% dos imigrantes recebem autorização para emigrar com base na sua formação, enquanto 66% recebem por laços familiares. A proposta de Trump quer destinar 57% a imigrantes com alta qualificação ou com propostas de emprego e apenas 33% para pessoas com vínculos familiares. O plano deve reforçar o controle das fronteiras.
A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, reiterou esta quinta-feira que o presidente Trump deseja uma mudança no comportamento por parte do Irão e que se opõe a qualquer ação agressiva por parte da República Islâmica. Por seu lado, o representante iraniano junto da Organização das Nações Unidas afirmava que o seu país não está interessado em aumentar a tensão regional porque, se algo ocorrer, todos perdem. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão classificara hoje como inaceitável e desnecessária a escalada de tensão por parte dos Estados Unidos, afirmando que o seu país está comprometido com o acordo nuclear assinado em 2015.
Na Venezuela, elementos dos serviços secretos mantêm bloqueados os acessos ao edifício de serviços administrativos da Assembleia Nacional, que foi evacuado por suspeita de bomba. Fontes parlamentares indicaram que um funcionário da Assembleia Nacional, controlada pela oposição, encontrou uma mala preta no sótão do edifício, atrás de um recipiente de lixo. Esta é a segunda vez nesta semana que acessos ao Parlamento são bloqueados por suspeita de bomba, depois de, na terça-feira, terem bloqueado também acesso à Assembleia Nacional, tanto deputados como jornalistas.
E por último, neste bloco de notícias, a Aliança da Oposição do Sudão, Declaração de Liberdade e Forças de Mudança, disse hoje que as conversações com o Conselho Militar de Transição foram suspensas, o que considerou ser um revés lamentável nos esforços para a construção de uma nova era democrática após a saída do anterior presidente Omar al-Bashir. A decisão acontece depois de mais uma jornada de violência ontem no centro da capital Khartoum, quando pelo menos 9 pessoas ficaram feridas por disparos do exército que tentava dispersar os manifestantes que exigem um governo civil. Nos próximos minutos iremos falar de preocupações com a violência contra a mulher em Cabo Verde, falaremos do clima político na Guiné-Bissau, dificuldades nas eleições em Moçambique, ou melhor, no processo que vai conduzir às eleições, com dificuldades no processo de licenciamento, concretamente em Nampula, a chamada capital do norte de Moçambique. Iremos falar também da economia de Angola, com uma análise da Fitch, que faz uma advertência à economia daquele país da África Austral. Em Moçambique, para começar, o Programa Mundial para a Alimentação está a tentar mobilizar com urgência um total de 900 milhões de dólares americanos para apoiar as vítimas dos ciclones Idai e Kenneth, que fustigaram o centro e norte daquele país. Com o dinheiro, a organização pretende adquirir alimentos para distribuir em 6 províncias moçambicanas duramente afetadas pelos desastres naturais, tal como reporta aqui agora o Francisco Júnior.
PMAC, para apoiar as vítimas do ciclone Idai, precisa de um total de 140 milhões de dólares americanos e para as do Kenneth, 20 milhões. E de todo esse valor, só conseguiu até agora 70 milhões de dólares.
Faltam 70 milhões. Enquanto que do Kenneth, a lacuna é total.
Karin Manente, representante e diretora nacional do Programa Mundial para a Alimentação em Moçambique, diz que o drama que se vive neste país é grande e que é urgente que os doadores abram os cordões à bolsa.
Há algumas promessas, estamos otimistas, mas tem que ter a confirmação.
De 15 de março a 15 de maio último, nas áreas afetadas pelo ciclone Idai, o PMA distribuiu pouco mais de 27 mil toneladas métricas de produtos como cereais, feijão, óleo e papas com suplementos alimentares. Para as vítimas do ciclone Kenneth, o PMA espera distribuir igualmente 14 mil toneladas métricas de produtos diversos. São alimentos adquiridos, na sua maioria, localmente.
Engajamos os retalhistas nas zonas afetadas mesmo. Nós fazemos uma análise. Também não queremos quebrar o mercado, não é? Então, se o retalhista não tem disponibilidade de providenciar para o PMA, não queremos então forçar. Aí trazemos de fora, de outra província.
Karin Manente, representante e diretora nacional do Programa Mundial para a Alimentação em Moçambique, diz que a emergência ainda não acabou e que a fase de recuperação pós-ciclones vai exigir muito apoio e atenção por parte da comunidade internacional. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Nós continuamos em Moçambique e vamos mais a norte. Uma região que foi fustigada, tal como dizia o Francisco Júnior, pelo ciclone Kenneth. Mas agora vamos falar das eleições. Muitos eleitores de Nampula, que é o maior círculo eleitoral do país, não conseguem licenciar para a votação deste ano. Isto em virtude, tal como reporta a Dina Soalehe, de avarias constantes do equipamento.
A denúncia é feita pela Organização Solidariedade Moçambique, que entende que as províncias de Nampula e Zambésia receberam equipamentos de recenseamento eleitoral obsoletos. Nampula e Zambésia são as províncias mais populosas de Moçambique, com cerca de 11 milhões do total de 28 milhões de habitantes. António Mutoa, diretor executivo da Solidariedade Moçambique, disse que a paralisação dos postos de recenseamento por avaria das máquinas transmite uma mensagem de exclusão para os eleitores dessas regiões. Tal, diz ele, terá sérios impactos no dia da votação e na distribuição dos mandatos, porque as duas províncias estão com um desempenho baixo desde o arranque do processo. Ele considera que há uma maior vontade das pessoas participarem no recenseamento, mas o nível de funcionamento dos equipamentos não favorece.
Olhando na perspectiva de que Nampula é o círculo eleitoral mais grande, recebeu equipamentos obsoletos e o desempenho do recenseamento em Nampula é baixo devido a isso. Também Zambésia, igualmente, temos a mesma situação. Os maiores ciclos do país, comparativamente Gaza, que o desempenho é maior e tem equipamentos em bom estado. Não é porque as pessoas não se dirigiam aos postos de recenseamento, a maior parte jovens, mulheres, iam, mas não podiam estar lá para todo o tempo e não tinham outra alternativa.
Este não é um problema dos órgãos eleitorais provinciais. Vemos que eles estão a fazer um grande esforço para solucionar, mas é que eles receberam material já obsoleto, diz. Mutua recorda que as organizações da sociedade civil muito cedo alertaram os órgãos eleitorais ao mais alto nível para que dessem equipamentos que pudessem responder à demanda. Os eleitores nesta cidade fazem várias deslocações aos postos de recenseamento e ficam frustrados por não conseguir o registro.
Vem até aqui no posto de recenseamento, sem sair preparado em casa. Chegando aqui, ouvi dizer que a máquina variou. Samora na Mencaçupa, já faz dois dias.
Vim me recensear e que quando eu cheguei aqui, ouvi dizendo que a máquina tem varia. Vou fazer pela primeira vez.
Diante da posição dos eleitores, Mutoa recomenda que os órgãos eleitorais e o Conselho de Ministros considerem a prorrogação para que mais eleitores possam se inscrever. O recenseamento eleitoral deve terminar a 30 de maio. A votação será 15 de outubro. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina. De Nampula, vamos agora à Guiné-Bissau, onde o Movimento para a Alternância Democrática, que lidera a oposição neste país, considera nulo o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, alegando que não foi assinado por todos os juízes conselheiros. Reportagem de Lassana Kassamá.
O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça foi assinado por 9 juízes conselheiros, entre 12 que compõem a Câmara, tendo-se registrado apenas 3 vencidos, com declaração de voto. Um facto que para a Madem G15 está ferido de legalidade.
Por não estar assinado por todos os juízes que participaram na discussão dos factos no plenário e, consequentemente, na votação.
Era o deputado e advogado do Madem G15, Nelson Moreira. Para analisar a situação em presença, convidamos o jurista Vença Mendes, para quem o Movimento para a Alternância Democrática tem ainda a possibilidade de interpor uma reclamação junto ao próprio Supremo Tribunal de Justiça.
Fazer um requerimento pedindo a declaração do próprio acordo para permitir que o juiz conselheiro possa apreciar para poder esclarecer alguns equívocos ou obscuridade que existe no conteúdo do próprio acordo.
Mas na opinião de um outro jurista, Alexis Monteiro, tudo o que resta ao Madem G15 é observar o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça.
Sendo um ato eleitoral, devia se recorrer, segundo o acórdão, subsidiariamente ao contencioso eleitoral que fixou o prazo de 48 horas. Não obedecido a este prazo, o Supremo não tem como entrar para avaliar o fundo da questão. Por isso se diz indeferimento liminar, quer dizer, não se vai aprofundar na averiguação, porque já o ato em si está ferido de anormalidade. É isso. O Supremo também alega a questão de o meio utilizado de reclamação pelo requerente não é o adequado.
Madem, insiste que nem todos os conselheiros assinaram isso. Abre alguma possibilidade de uma certa ilegalidade?
Eu não vi nenhum artigo. Eles têm que fundamentar. No direito não basta dizer é assim. Não, eu posso imaginar. Outra pessoa pode pensar, mas o que no final vamos aplicar é aquilo que está na lei.
Era o jurista Alexis Monteiro face ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que indifere a providência cautelar do Madem G15 sobre a constituição da mesa do Parlamento Guineense já em funcionamento. Da semana que semana, é a Voz da América em Bissau.
Em Cabo Verde, um estudo diz que uma em cada 5 mulheres do arquipélago era vítima da violência doméstica, mas o cenário pode ter piorado. Este estudo é de 2005, como deverá indicar um estudo realizado recentemente, mas cujos resultados ainda são desconhecidos. Apesar do esforço da legislação e de muitas campanhas de sensibilização e programas para combater a violência baseada no género, aquela que acontece muitas vezes em casa, o país registrou no ano passado 8 casos de feminicídio e um visível aumento de casos de violência contra a mulher. Detalhes com Álvaro de Gerandrade.
A mulher continua a ser o rosto da pobreza no país, do desemprego e do trabalho precário, do trabalho doméstico e dos cuidados dos dependentes, da vitimização por este tipo de violência e de muitos outros crimes sexuais no geral, havendo uma percepção relevante de insegurança entre as mulheres. Esta situação não será alterada sem o envolvimento de homens e rapazes nesta causa e a realização cada vez mais de ações de promoção do que se chamam as masculinidades positivas.
O alerta é do presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, que defende uma nova abordagem no combate à violência contra mulheres, num país onde centenas de adolescentes vivem com adultos, o que é mais uma forma de violência. Várias são as causas da violência contra a mulher em Cabo Verde, a começar por uma cultura patriarcal, passando pelo uso de drogas e bebidas alcoólicas, mas também pelo que os especialistas consideram de masculinidade tóxica, traduzida numa paternidade ausente. Tal como o chefe de Estado, a socióloga Cláudia Rodrigues diz que é hora de trabalhar os homens.
As mulheres passaram a romper o ciclo da violência mais cedo. As jovens que estão a morrer são jovens de 20 e poucos anos e que têm a coragem, estão empoderadas economicamente, de abandonar uma relação que não está a funcionar. O que é que não fizemos? Trabalhar os homens. Os homens precisam ser também empoderados, de perceber que a masculinidade é positiva e não tóxica.
Enquanto decorrem campanhas de combate à violência contra a mulher a diferentes níveis, inclusive policial e judicial, a desigualdade económica contribui também para esta realidade, como sublinha o Presidente da República.
Os dados nacionais mais recentes apontam para a manutenção de desigualdades de género que favorecem a dita violência baseada nele. As mulheres e as meninas, cerca de 89%, continuam numa situação socioeconómica mais vulnerável.
A cidade da Praia acolhe desde ontem uma conferência internacional sobre o tema, organizada pela Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a Violência Baseada no Género.
A consultora internacional de avaliação financeira, designada Fitch, prevê que as medidas de reforma da economia do presidente angolano João Lourenço irão colocar o país a um bom plano a médio e longo prazo, mas de imediato podem causar perturbações sociais. O nosso colaborador em Angola, Manuel José, tem os pormenores e foi também buscar reações.
As reformas implementadas pelo Executivo podem trazer uma alofada de ar fresco à economia angolana, mas isto só para daqui a alguns anos, diz a renomada consultora Fitch, que no entanto adverte no curto prazo, alguns riscos de instabilidade social poderão ter lugar em Angola. Alguns especialistas angolanos dizem que a Fitch tem razão, mas não há outra saída para o Executivo de João Lourenço. O economista e deputado Manuel Fernandes diz que algum dia teria de haver a viragem para o desafogo da nossa economia.
Vai ser melhor para o Estado, porque terá menos responsabilidade para o cidadão, porque o Estado é um agente despesista, é um péssimo agente econômico. Quanto mais potenciar o setor privado e ele apenas buscar receitas ou exercer apenas o papel da arbitragem regulador da economia, melhor para o próprio Estado. Que, em parte, eu concordo com este relatório, apesar também de estar um pouco cético, porque aí está a vontade do Presidente da República, mas o outro problema são os vícios dos atores com quem ele conta para mudar o quadro do país para um novo.
Faustino Mumbica, outro economista, diz que estas medidas que o Executivo quer implementar agora deviam ter sido feitas no tempo das vacas gordas. Por isso é óbvio que nesta altura de aperto vai ser muito mais difícil para os angolanos.
Pela primeira vez os cidadãos vão começar a pagar muitos impostos, muitas taxas altas, muito provável que tenhamos aqui convulsões sociais, obviamente que não são desejáveis, mas há esse risco. O que significa que toda a estabilidade que o governo tem estado a projetar sobre a nossa economia assenta em variáveis que estão mais muito ligados a fatores que o governo não controla. Da política cambial, da política fiscal, que está muito dependente ainda do petróleo, petróleo cujo preço o governo não controla. Tudo que se está a fazer está sempre a olhar para a forma de importar as coisas, para não falar das exportações que têm dificuldades que quase não produzimos, tirando o petróleo. Penso que o quadro, de facto, é melindroso.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Aqui nos Estados Unidos decorre um debate sobre o aborto, uma questão que divide sensibilidades. João Santa Rita.
O aborto é um dos assuntos mais contenciosos nos Estados Unidos, com fortes opiniões em ambos os lados. A governadora do Alabama, Kate Ivey, uma grande oponente do aborto, assinou a lei na quarta-feira. Interrogada sobre se poderia preferir uma lei que incluísse abortos para os casos de violação e incesto, Ivey respondeu que toda a vida humana é preciosa. Antes de assinar a lei, ela afirmou que a possibilidade de ações longas e dispendiosas em tribunal não iriam influenciar a sua decisão.
We certainly cannot deter your efforts to protect the unborn because of cost.
Não se pode fugir dos esforços para se proteger os que ainda não nasceram devido a custos, mesmo se isso significar ter que ir ao Tribunal Supremo dos Estados Unidos.
Os oponentes do aborto estão a preparar-se para uma batalha ainda maior, nomeadamente uma tentativa de anular a decisão do Supremo Tribunal de 1973, no caso que ficou conhecido como Roe contra Wade. Essa decisão dá às mulheres o direito de decidir sobre a questão do aborto. Com uma maioria conservadora no Supremo Tribunal, oponentes do aborto acreditam que têm uma boa chance de vencer. A patrocinadora da lei, agora aprovada no Alabama, Terry Collins, é uma deles.
We were trying to keep it just as it was to address the issue that Roe versus Wade was decided on, which is that baby in the womb a person.
Mantivemos a lei como está para lidar com a questão em que foi decidido o caso de Roe contra Wade, que é que um bebê no útero é uma pessoa.
Durante manifestações, aqueles que protestam contra a proibição vestem-se de vermelho e capuchos brancos, como na fantasia The Handmaid's Tale.
In The Handmaid's Tale, it is all about women's autonomy because women have been pretty much treated like breeding factories, and we believe that this is.
Handmaid's Tale é sobre a autonomia das mulheres porque as mulheres foram tratadas como se fossem fábricas de reprodução e nós acreditamos que isto é o que leis como esta fazem.
Por Bobby Singleton, um democrata, votou contra a lei. Eu peço desculpa às mulheres do Alabama por esta lei arcaica que aprovamos. Antes do Alabama, o Ohio aprovou uma lei proibindo abortos a partir da altura em que o médico pode detectar o bater do coração num feto, o que em muitos casos ocorre antes de uma mulher se aperceber que está grávida. Leis semelhantes foram aprovadas na Geórgia, Kentucky e Mississippi. Leis duras contra o aborto foram introduzidas em outros estados, incluindo a Flórida, Illinois, Louisiana, Minnesota, Carolina do Sul e Tennessee. Oposição a estas leis podem acabar no Supremo Tribunal. Analistas afirmam que leis extremas deverão ser anuladas pelo Supremo Tribunal.
As inundações causadas pelo ciclone Idai afetaram em março deste ano 1 milhão de pessoas em Moçambique, no Zimbábue e também no Malawi, forçaram centenas de milhares de outros a saírem das suas habituais zonas de residência. No Malawi, certas comunidades ficaram ilesas devido aos projetos de mitigação de cheias patrocinadas pelo Programa Mundial de Alimentação. Paulo Oliveira.
Residentes de uma aldeia do distrito de Zomba, no sudeste do Malawi, estiveram entre os milhões de pessoas fortemente afetadas em 2015 pelo fenómeno El Niño, que causou secas e inundações. As inundações danificaram residências e alagaram milhares de campos de cultura, deixando 6 milhões e 700 mil pessoas necessitando de ajuda alimentar, ou seja, um quarto da população do Malawi. Kenneth Scott foi um dos afetados. Fomos afetados fortemente pelas inundações que colocaram as casas dentro de água, porque a água era proveniente dos rios ali próximo. Este ano, no entanto, Scott não foi afetado pelas inundações do ciclone Idai, que matou 60 pessoas e deslocou quase 90 mil outras em 15 distritos, incluindo Zomba. Isto ficou-se a dever ao projeto financiado pelo PAM, destinado a mitigar o impacto das comunidades que vivem em áreas que tendem a ser inundadas. O programa, iniciado há 4 anos atrás, ajuda mais de 10 mil agregados nos distritos de Blantyre, Blaka e Zomba. Kizani Nyakato dirige o gabinete do PAM no sul do Malawi.
So what we do is that we work with the communities to see how we can stabilize their food production. So it's either farming techniques or the type of seeds that they're using.
Cooperamos, diz ele, com as comunidades para vermos como podemos estabilizar a produção de alimentos, as suas técnicas agrícolas ou o tipo de sementes que usam, e ajudamos a ter jardins de vegetais. O programa requer que os beneficiários trabalhem em grupos para cavar valas profundas e na construção de barreiras de cimento nos rios, travando as águas durante as inundações. Scott refere que os projetos de construção funcionaram em março, quando do ciclone Idai. Tivemos fortes chuvas que colocaram as nossas vidas em risco. As valas profundas ajudaram a conter a água que teria danificado e destruído as culturas. Assim, apenas alguma água atingiu as nossas casas. Scott destaca que a pobreza está a forçar algumas pessoas a vandalizar as barreiras e a cortar as árvores que foram plantadas para conter a erosão do solo.
He says we wish that residents who live in surrounding areas could be financially empowered through loans in order to start some businesses that would help put a
Desejamos dizer que os residentes que vivem nas áreas ao redor pudessem receber empréstimos para iniciar empresas, o que podia ajudar a acabar com o vandalismo. Entretanto, o PAM continua a fornecer alimentos e outros produtos aos sobreviventes das cheias nas áreas afetadas. Planeia alargar o programa de mitigação a mais de 40 mil agregados até ao ano de 2020.
E agora, a habitual página reservada ao desporto, no final da nossa emissão.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Hoje temos o segundo jogo da final da Conferência Oeste. O atual campeão, o Golden State Warriors, recebe o Portland. No primeiro jogo, há dois dias atrás, foi o Golden State quem venceu, 116-94. Golden State, mais uma vez, favorito para vencer hoje. Ontem, no primeiro jogo da final da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks bateu o Toronto, 108-100. A equipa do Milwaukee, a melhor na fase regular da competição, terminou o primeiro período com uma desvantagem de 11 pontos, 34-23, e chegou ao intervalo a perder por 59-51. Contudo, conseguiu dar a reviravolta no último período, que venceu pelo resultado categórico de 32-17. Esta é a primeira vez desde 2001 que o Milwaukee Bucks está numa final. O segundo jogo é amanhã. E se voltar a ganhar, ficam em boa posição para avançar para a final do campeonato. E agora vamos para o futebol para falar das transferências. Dois clubes de Manchester atrás de um jogador do Sporting, Manchester City e Manchester United, estão a ver o que podem fazer com Bruno Fernandes, que ao serviço do Sporting tem 48 golos em 107 jogos. Só esta época marcou 32 golos. Anteriormente jogou em dois clubes italianos, mas foi no seu regresso a Portugal que começou a fazer nome. Não sabemos quanto é que o Sporting pede, mas não deve ser pouco. Manchester United, entretanto, também interessado em Moussa Dembélé. Não, não é o Dembélé do Barcelona, este é do Lyon de França, preço 50 milhões. Dembélé é visto como quem pode substituir Romelu Lukaku, que não teve uma época muito boa no United e parece que se vai embora. Outras transferências já garantidas, o defesa Lucas Hernández vai do Atlético Madrid para o Bayern de Munique, preço 80 milhões de euros. Barcelona já garantiu o meio-campista holandês Frankie de Jong, 75 milhões, vai ser o herdeiro, se tudo correr bem, de Sérgio Busquets. O americano Christian Pulisic, que já foi vendido pelo Borussia ao Chelsea por 64 milhões de euros, com azar prestes a deixar o Chelsea, Pulisic poderá ser a resposta. A ver, vamos. Mais um jovem brasileiro a caminho do Real Madrid, trata-se de Rodrigo dos Santos, preço 54 milhões de euros, vai-se juntar a outro jovem bem bom brasileiro, Vinícius. Rodrigo tem 18 anos. Quem fez um grande negócio já é o Porto de Portugal, vendeu Edgar Militão ao Real Madrid, 50 milhões, tinha pago por ele apenas 7 milhões na época passada, bom lucro. Outro defesa do Porto, Felipe, vai para o Atlético Madrid. Muita gente já a mudar de clube, mas nos próximos meses vai haver muito mais e nós vamos seguir com atenção.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O Washington Post escreve que o presidente Donald Trump, frustrado com os conselheiros, por estar convencido de que é a altura de atacar o Irã. Este jornal destaca ainda que a Casa Branca considera que no domínio da imigração, a proteção aos imigrantes jovens documentados foi deixada de lado. O New York Times titula que Trump cumpriu as promessas feitas sobre o aborto, fala a linguagem dos evangélicos. Este diário salienta ainda que novas legislações colocam diferendos em tribunal que podem reformular o acesso ao aborto aqui nos Estados Unidos. Estas as notas finais desta segunda parte da nossa emissão vespertina e também por aqui termina a nossa transmissão em onda média. Dentro de sensivelmente 30 segundos, a terceira e última parte da nossa emissão com o Paulo Oliveira. Boa noite e bom trabalho, Paulo.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em português e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem ainda como no WhatsApp. Pelo número mais 1-908-652-4584, 14:34 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 24 graus Celsius. Ao microfone agora o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Patrick Diha. Títulos das principais notícias. Estados Unidos vão anunciar novas regras para a imigração. A Casa Branca deseja mudança de comportamento por parte do Irão. 16 de maio de 2019, quinta-feira, estaremos com o debate sobre a situação na África. E antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. O Programa Mundial para a Alimentação está a tentar mobilizar com urgência um volume total de 90 milhões de dólares americanos para apoiar as vítimas do ciclone Idai e Kenneth, que fustigaram o centro e o norte de Moçambique. Com o dinheiro, a organização pretende adquirir alimentos para distribuir em 6 províncias moçambicanas duramente afetadas por desastres naturais. Detalhes com Francisco Júnior.
PMA, que para apoiar as vítimas do ciclone Idai, precisa de um total de 140 milhões de dólares americanos e para as do Kenneth, 20 milhões. E de todo esse valor, só conseguiu até agora 70 milhões de dólares.
Faltam 70 milhões. Enquanto que do Kenneth, a lacuna é total.
Karin Manente, representante e diretora nacional do Programa Mundial para a Alimentação em Moçambique, diz que o drama que se vive neste país é grande e que é urgente que os doadores abram os cordões à bolsa.
Há algumas promessas, estamos otimistas, mas tem que ter a confirmação.
De 15 de março a 15 de maio último, nas áreas afetadas pelo ciclone Idai, o PMA distribuiu pouco mais de 27 mil toneladas métricas de produtos como cereais, feijão, óleo e papas com suplementos alimentares. Para as vítimas do ciclone Kenneth, o PMA espera distribuir igualmente 14 mil toneladas métricas de produtos diversos. São alimentos adquiridos, na sua maioria, localmente.
Engajamos os retalhistas nas zonas afetadas mesmo. Nós fazemos uma análise. Também não queremos quebrar o mercado, não é? Então, se o retalhista não tem disponibilidade de providenciar para o PMA, não queremos então forçar. Aí trazemos de fora, de outra província.
Karin Manente, representante e diretora nacional do Programa Mundial para a Alimentação em Moçambique, diz que a emergência ainda não acabou e que a fase de recuperação pós-ciclones vai exigir muito apoio e atenção por parte da comunidade internacional. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Passo agora aqui de Washington para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Revista Económica da Voz da América, nesta quinta-feira, 16 de maio, o Núcleo dos Países Africanos de Língua Portuguesa, na Confederação Empresarial, a CPLP, e a Associação Industrial de Angola anunciaram a inauguração em junho, em Cabo Verde, de uma central de compras de produtos angolanos. O comunicado revela que, numa primeira fase, serão exportados para o arquipélago frutas e mariscos em operações encetadas na sequência da retomada dos voos de ataque para a Ilha do Sal, em Cabo Verde. Também estão em curso diligências para a abertura de uma ligação marítima entre os países africanos de língua portuguesa, com passagem por portos de outros países da região subsaariana, onde também serão instaladas centrais de compra visando facilitar a exportação e a expansão de uma vasta gama de produtos. No Brasil, a taxa de desemprego cresceu em 14 dos 27 estados no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o último trimestre do ano passado, revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nos demais estados, a taxa manteve-se estável. Na comparação com o primeiro trimestre de 2018, no entanto, apenas 4 estados tiveram aumento na taxa de desemprego: Roraima, Acre, Amazonas e Santa Catarina. Os mercados emergentes registaram nas últimas semanas a maior saída de capital desde outubro do ano passado, uma vez que as tensões entre a China e os Estados Unidos aumentaram, revelou hoje o Instituto de Finanças Internacionais. As saídas de capital dos mercados emergentes foram lideradas pelas ações chinesas, que tiveram saídas de US$ 1.500 milhões na segunda-feira, após investidores já terem retirado US$ 2.500 milhões na semana passada. As saídas de Taiwan atingiram US$ 400 milhões ontem, enquanto outros países emergentes asiáticos, como a Coreia do Sul, Índia e Indonésia, refletiram também a tendência da China. Aqui nos Estados Unidos, o número de novos pedidos de subsídio de desemprego diminuiu em 6 mil na semana concluída, a 11 de maio, para 212 mil, face à semana anterior, informou hoje o Ministério do Trabalho. Os analistas apontavam para os 220 mil em termos de novos pedidos de subsídio de desemprego. A média das últimas 4 semanas, que constitui o indicador do mercado de trabalho mais fiável, permitiu saber que os novos pedidos de subsídio de desemprego, na maior economia do mundo, aumentaram em 4.750 para 225 mil face a igual período anterior.
Na rubrica 2Rs, África Ocidental, falámos na última edição dos Fulas. A étnia que tem cerca de 40 milhões de pessoas espalhadas por 2 dezenas de países na África Ocidental, incluindo a Guiné-Bissau. Na edição de hoje, os politólogos Rui Norman e Raul Braga Pires falam dos Fulas da Guiné-Bissau, uma maioria étnica, uma população sedentária se comparada com Fulas de outros países. Rui Neumann, começando por ti, qual é a importância dos Fulas na sociedade da Guiné-Bissau?
Os Fulas na Guiné-Bissau têm uma importância capital porque, primeiro, é a maior etnia da Guiné-Bissau. Depois eles são seguidos pelos Balantas, os Mandingas, os Papéis, mas os Fulas são realmente aquela população que se destaca em termos de etnia. São predominantes em Gabu e Bafatá, daí que até se define como aquele um Fula mesmo da própria Guiné-Bissau autóctone, como os Fulas de Gabu ou os Fulacundas. No entanto, nesta população da etnia Fula, que a gente nunca pode definir como a nação Fula, que alguns dizem erradamente, porque existem várias nações Fulas, existem também outros Fulas que chegaram posteriormente, que são os Fulas da Guiné-Conakry, conhecidos como os Fulafuta, e alguns, que aqui é dentro dos períodos cronológicos, chegaram ainda um bocado mais tarde, são aqueles que são conhecidos e designados como os Nania, também originários da Guiné-Conakry. Por outro lado, há também a presença dos Fulas do norte do Senegal, que são conhecidos como os Futoranké ou os Toranké. Portanto, a população Fula é uma população extremamente importante, que participou, tal como todas as outras etnias, na história da Guiné-Bissau, e talvez essa própria participação na história e na construção da Guiné-Bissau criou-lhes alguns problemas e algum, digamos, construiu um certo imaginário em alguma parte da população guineense relativamente aos fulas. No entanto, é aquela comunidade que numericamente é mais presente na Guiné-Bissau.
Raul, em termos de Islão, esta é uma comunidade islâmica. É uma comunidade islâmica extremada ou é, como se costuma dizer em inglês, no mainstream? Portanto, dentro dos parâmetros do que é o Islão social?
Sim, não é certamente originalmente uma comunidade extremada. É hoje um pouco difícil para os fulas ou para todos os muçulmanos da região compreender aquilo que se está a passar em termos de extremização e de radicalização das comunidades. É, aliás, uma comunidade que as histórias que tem para contar, a memória colonial que tem com a convivência com os portugueses e com as outras comunidades, as outras etnias, é de uma harmonia total. Quer dizer, as histórias que nós conhecemos de Moçambique, da interreligiosidade, do intercâmbio religioso e cultural e da boa convivência entre comunidades, independentemente da religião, São boas memórias e são boas histórias. Agora, da mesma forma, em Moçambique, na Guiné-Bissau também se nota o seguinte. Esta população, ou esta comunidade, esta etnia, que abarca cerca de 25% da população bissau-guinense, precisamente por ser muçulmana, também foi aquela que foi mais resistente à colonização, no sentido mais resistente à cristianização, mais resistente às missões católicas. E nesse sentido também foi aquela que mais fugiu à escola. E sendo aquela que mais fugiu à escola, também se pode considerar que é aquela menos instruída. É a que maioritariamente ocupa um espaço maioritário em termos de percentagem da população, mas isso não é acompanhado com comunidade ou a etnia melhor formada da Guiné-Bissau. E, portanto, este é um detalhe muito interessante, onde os muçulmanos ficam sempre a perder, porque também foram sempre os mais resistentes à cristianização e a este processo colonial que foi levado pelas missões católicas para o território.
Eu queria acrescentar aqui um aspecto que é muito importante relativamente aos fulas e relativamente à Guiné-Bissau e ao Islão na Guiné-Bissau. É que, contrariamente ao Senegal e à Guiné-Conakry, os dois países vizinhos, o Islão chegou tardiamente à Guiné-Bissau. E esse facto da chegada tardia, da islamização, digamos, de algumas etnias na Guiné-Bissau, e o Islão também chegou, por intermédio mesmo da mobilidade dos fulas que chegaram à Guiné-Bissau, caracteriza o próprio Islão guineense, a religião islâmica guineense, como mais moderada e de certa forma, mais próxima das tradições locais. Exatamente, o que diferencia da própria organização muçulmana no Senegal, que está muito estratificada e dividida em confrarias, assim como da Guiné-Conakry. Essas comunidades muçulmanas, seja do Senegal, seja da Guiné-Conakry, que lateralmente acabam por influenciar as comunidades fulas na Guiné-Bissau, essas tiveram, sim, mais expostas correntes mais radicais do Islão.
O Rui mencionou que os fulas foram aqueles que estiveram mais próximos dos colonizadores e que lhe arranjou alguns problemas.
Durante a luta pela libertação e que levou à Guerra da Independência, os portugueses sempre tiveram uma certa tendência, isto até anterior a essa própria, ao início da luta armada pela independência da Guiné-Bissau, os portugueses sempre levaram a cabo a privilegiar algumas etnias, não quer dizer só que seja a fula, em determinante de outras. E mesmo dentro dessas mesmas etnias, criavam dois tipos de pessoas. O caso foi precisamente no interior dos fulas, em que, digamos, vivência colonial discriminada entre os fulas-fulas e os fulas-pretos, duas definições que ainda hoje estão presentes na Guiné-Bissau. Esta aproximação dos portugueses aos fulas e de alguns reis fulas ao poder colonial português levou a que, após a independência, os fulas, e principalmente alguns líderes tribais fulas, fossem vítimas de ações punitivas por essa própria colaboração.
Uhum.
No entanto, Portugal, em qualquer uma das colónias, tinha sempre um grupo, poderíamos dizer até um grupo de privilegiados. Porquê? Porque os portugueses, em termos de número, não conseguiam a colonização efetiva dos territórios que tinham. Portanto, era sempre utilizada a população local, tal como se viu até em São Tomé e Príncipe com os alforiados, mas também em Angola, em Moçambique. A Guiné-Bissau não foge a este sistema, que é um sistema que remonta desde o século XIX até à independência da Guiné. Por esse motivo mesmo, foram criadas, digamos, no imaginário popular, aquela etnia ou aquele grupo que colaborou, é um termo violento, utilizar o termo colaborou, mas é um facto, colaborou mais com a autoridade colonial ou não. Quer isto dizer que fosse aquela menos nacionalista ou contra a independência.
Interessante, eu li em algum lado que os fulas, perante os outros povos de África, apareciam como conquistadores e, como tal, eram de alguma forma hostilizados.
Existe o Império Fula, não podemos esquecer que um dos impérios fulas teve origem no Mali, em Massiná, mas também há a diáspora fula que começa através da bacia do rio Senegal. Portanto, houve os impérios fulas em que os próprios fulas colonizavam outras etnias. Algumas etnias desapareceram, outras etnias se fundiram e criaram subetnias. Portanto, há realmente esse aspecto da chamada colonização fula, um termo também utilizado por intelectuais fulas.
Voltando ao Guiné-Bissau dos dias de hoje, qual é, Raul, o papel que a etnia fula tem tido e tem na Guiné-Bissau?
Pois, sendo uma etnia maioritária, está sempre dividida entre aquele grupo que acha que tem que ter preponderância e o grupo que, até numa linguagem moderna ou mais ocidental, diz que nós, sendo maioritários, não podemos estar, não ser reféns das minorias e estarmos dispostos ao politicamente correto, e outros fulas que dizem, bom, nós não é por sermos maioritários que temos que ser o poder. Nós temos que ser o poder por sermos os melhores. E é esta a divisão de debate entre fulas relativamente ao papel preponderante que terão que ter na sociedade de Salguinha. Agora, sendo também uma etnia mais vasta ou mais com maior peso percentual na população, é também uma etnia que mais se espalha nos vários setores da sociedade bissau-guineense. O problema da Guiné-Bissau, e este é um ponto que me parece importante colocar aqui no debate, eu com franqueza não vejo a Guiné-Bissau e a sociedade bissau-guineense muito separada em termos de etnias, em termos de profissões ou de ofícios, assim, ou de setores preponderantes para esta ou para aquela etnia. O problema da Guiné-Bissau, desde a independência, é um problema de falta de quadros, é um problema de falta de gente formada. Isto tem-se visto de governo para governo, é por isso é que geralmente os nomes são sempre os mesmos. Mudam de ministério ou mudam de função, mas há ali uns nomes-chave que continuam, independentemente da etnia, continuam sempre no executivo ou no elenco parlamentar. Porquê? Porque são quadros especializados que o país não pode negligenciar. E, portanto, essa é a dinâmica, é essa a necessidade, vai mais por aí. E, nesse sentido, os bissau-guineenses têm sido bastante práticos em gerir esta questão dentro desta necessidade e não em criar situações estanques ou etnias estanques ou a criação de guetos ou a criação de métiers ou de ofícios ou áreas profissionais especificamente para cada uma das etnias. Portanto, a etnia fula tem a importância de ser uma etnia maioritária, mas também é uma etnia bastante, é talvez a mais diversificada delas todas em termos políticos. É aquela que mais distribui voto no sentido em que só há aqui uma fronteira que é intransponível, que é um fula nunca vota num candidato mandinga, isto porque são ambos muçulmanos
e porque os mandingas islamizaram depois os biafadas, os jacancos e os sarangolés, e portanto há aqui uma aliança cultural, digamos assim, entre estas quatro etnias para fazerem face à etnia fula, mas este é basicamente a única linha vermelha que os fulas não ultrapassam e que conhecem muito bem.
Mas o sentimento de pertença étnica é uma coisa que está bastante viva na Guiné-Bissau.
Com certeza que sim, com certeza que sim.
É, evidentemente, é uma forma, digamos que isso é natural, até quase que se podia
até um país
dizer que na Europa
que é brilhante. Desculpa interromper-te. É? Até é mais importante porque é um país extremamente pequeno e num país extremamente pequeno é preciso criar essa divisão identitária e, portanto, como há pouco espaço, isso exacerba ainda mais esse sentimento de pertença e essa diferenciação. Mas creio que não há, digamos assim, as tensões que está a haver na restante África Ocidental entre fulas e outras etnias.
Rui.
Essa pertença é muito importante porque é uma afirmação cultural, é uma afirmação identitária que depois se traduz em vários aspectos de rito, sejam estes iniciáticos, até de casamento. Mas também é preciso incidir noutro aspecto, que o que diferencia até a Guiné-Bissau dos países da sub-região, que é um país de mestiçagem, em que a etnia é importante, mas nada impede que um balanta se case com uma fula e vice-versa, um biafada, com um mandinga, um nalu, com um sossô, um flupe. Isto acontece, isto é muito comum, não existe o problema de guerras interétnicas, como vemos em países muito próximos e até vizinhos. Mas aqui há outro aspecto que até o Arrou tinha começado a abordar colateralmente, que é a questão da instrumentalização política das etnias. É verdade que os fulas não têm aquela atitude de voto com base na etnia. Os fulas dispersam completamente os votos segundo os seus próprios interesses. Portanto, têm uma visão mais democrática e política do ato do voto, enquanto algumas etnias são capazes de votar num candidato ou num partido com base no carácter étnico desse partido ou do próprio candidato. A mesma coisa não se passa com os fulas, o que demonstra a diferença entre os fulas da Guiné-Bissau e os fulas, por exemplo, do Senegal, da Guiné-Conakry, para falar dos países mais próximos, que têm uma certa tendência de votar naquele candidato que teoricamente representaria a sua própria etnia. Mas na Guiné-Bissau, quando falamos e quando se fala muito da instrumentalização das etnias com um objetivo político, temos que ver também que a paisagem étnica e regional do mapa da Guiné-Bissau está muito caracterizado geograficamente em termos das etnias. Assim, por exemplo, quase impossível se fazer uma campanha eleitoral no Moio, por exemplo, onde os balandas e os mandingas são maioritários. Ou, por exemplo, no Biombo, onde o discurso não esteja orientado, de certa forma, para a etnia papel. A linguagem tem que se adaptar sempre ao público-alvo. Não quer isto dizer que esteja a haver uma instrumentalização das etnias para fins políticos. Portanto, isso é um grande debate que ainda hoje se utiliza muito na Guiné-Bissau e fala-se do risco da instrumentalização das etnias para a política. Por outro lado, outra coisa que diferencia muito os fulas da Guiné-Bissau com os fulas dos restantes países é que, maioritariamente, as populações fulas estão vocacionadas para a pastorícia e para a criação de gado e são populações nómadas, o que não se passa na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau são populações sedentárias que têm as suas terras, têm os seus terrenos e podem fazer uma deslocação, mas essa deslocação é sempre efêmera, nunca se poderá considerar uma população nómada. Isto caracteriza a própria etnia fula. Volto outra vez à questão religiosa, nunca se manifestou com certo radicalismo. Existe, sim, uma preocupação, principalmente em Gabo e Bafatá, e particularmente em Bafatá, que dentro do Islão, com base na orientação sunita ou xiita, que isso poderá provocar alguns problemas internamente aos fulas. Mas também ainda não existem estudos, estudos existem, o que ainda não existem são as conclusões sobre essas duas visões, digamos assim, essas duas correntes do Islã, possam vir ou estão já a criar algumas tensões no interior da comunidade funda.
Em conclusão e em código islâmico, o fitna na Guiné-Bissau é muito menos potenciado do que no Senegal ou na Guiné-Conakry, não é, Rui? O fitna, a guerra figadal, o desentendimento entre o muçulmano, neste caso entre os fulas e entre as outras etnias, é muito mais moderado e, enfim, lá está a diferença das colonizações, que foi a colonização portuguesa, a diferença da colonização francesa e de outras. O fitna existe num grau menor na Guiné-Bissau do que nos países limítrofes.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, muito obrigada.
Então, no noticiário vamos ficar com os irmãos Mendes e Helena. Estamos a ter um problema com a música. Entretanto, a nossa produtora já conseguiu recuperar a música. Pelos irmãos Mendes. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, 16 de maio de 2019. O presidente americano Donald Trump deve anunciar dentro de momentos a tão esperada proposta sobre imigração, que, segundo fontes da imprensa, vai mudar o foco da aprovação de imigrantes de laços familiares e humanitários para as capacidades e habilitações dos candidatos. Um elemento da Casa Branca, sob o anonimato, adiantou que a proposta vai manter o número de 1 milhão e 100 mil residentes permanentes a serem distribuídos por cada ano, mas vai dar prioridade a indivíduos qualificados e com perspectivas de emprego ou de investimento. Indicam que atualmente 12% de imigrantes recebe autorização para imigrar com base na sua formação, enquanto 66% o recebe por laços familiares. A proposta de Donald Trump quer destinar 57% a imigrantes com alta qualificação ou que tenham propostas de empregos aqui no país e apenas 33% para pessoas com vínculos familiares. O plano também deve reforçar o controle das fronteiras. A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, reiterou que o presidente Trump deseja uma mudança de comportamento por parte do Irão e que se opõe a qualquer ação agressiva por parte da República Islâmica. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos agora dizendo a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.